estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E vou passar a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para a leitura de expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar a entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei 856, da autoria do PCP, deixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 857, do Bloco de Esquerda, deixa à 8ª. 858, do Chega, que deixa à 10ª. 859, da Iniciativa Liberal, para a 9ª. 863, do Chega, para a 11ª, em conexão com a 13ª. 864, do PAN, para a 12ª. Projeto de Resolução 17, da Iniciativa do Governo, para a 2ª. 836, do Chega, para a 3ª. 837, do PAN, para a 9ª. 838, do PCP, para a 12ª. 839, do PAN, para a 14ª. 840, do PAN, para a 7ª. 841, do PSD, para a 9ª. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então iniciar uma longa ordem do dia. O primeiro ponto consiste na apreciação de duas propostas de lei do Governo, a proposta número 96, que altera os estatutos e associações públicas profissionais, e a proposta número 98, que altera o regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades profissionais abrangidas por associações públicas profissionais, e do projeto de lei que com elas sobe. Para a apresentação das propostas do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Peço a todos o máximo de silêncio para que possamos ouvir a oradora. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E senhores deputados, as iniciativas que o Governo hoje apresenta constituem e contribuem para a concretização de uma reforma há muito reclamada, mas também ambicionada. Ambicionada por aqueles que votaram para que se fizessem reformas que constassem do seu programa, ambicionada pelos estagiários, sobretudo os jovens, porque garantimos que a prestação de trabalho é remunerada, sendo assegurada uma remuneração superior em 25% ao salário mínimo nacional, o que representará hoje uma remuneração de pelo menos 950 euros por mês. Senhoras e senhores deputados, esta é a primeira das grandes alterações que aqui propomos, é que o trabalho seja pago e, por isso mesmo, os estágios sejam remunerados. É uma reforma ambicionada pelos mais desfavorecidos e vulneráveis, uma vez que em caso de carência económica, o estagiário pode ser isento do pagamento de taxas ou ver as suas taxas reduzidas. É ambicionada pelos empregadores que, carecendo de mão de obra qualificada, veem os tempos de estágio reduzidos e eliminados alguns dos entraves existentes no acesso às profissões. É ambicionada pelas forças políticas que, pela mão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no início de 2020, lançaram o debate sobre a regulamentação das ordens profissionais e a necessidade de eliminar barreiras injustificadas no acesso ao mercado de trabalho. Esta é uma reforma, senhoras e senhores deputados, reclamada há muito pelas diferentes autoridades nacionais e europeias, como a Comissão Europeia, a OCDE e a Autoridade da Concorrência, que há mais de uma década pedem uma reforma que consideram existir em Portugal, pois consideraram existir em Portugal demasiadas restrições no acesso às atividades profissionais regulamentadas, prejudiciais à atividade económica do país. Senhoras e senhores deputados, damos com estes dois diplomas mais um passo decisivo para realizar uma reforma que tem vindo a ser trabalhada há mais de 3 anos. Durante estes 3 anos, fosse no âmbito deste processo, seja no âmbito das alterações realizadas à Lei Quadro, aprovadas nesta Câmara no passado dia 22 de dezembro, promoveu sempre o debate, a auscultação, a participação das várias entidades relevantes para este processo, designadamente as ordens profissionais. Esta reforma, senhoras e senhores deputados, não se esgota aqui. Aproveitamos ainda esta reforma para reforçar a promoção da igualdade de género nas listas de candidatos aos órgãos eletivos que devem promover a igualdade entre homens e mulheres. Aproveitamos esta reforma para remover as barreiras no reconhecimento das qualificações e, a partir de agora, quem tenha habilitações académicas ou profissionais obtidas no estrangeiro e reconhecidas em Portugal só pode ser submetido a provas, exames ou outro tipo de condições de acesso se resultar expressamente das regras em vigor no momento do pedido. Aproveitamos esta reforma para eliminar a regra da reciprocidade no reconhecimento das qualificações, ou seja, deixa de prevalecer a condição da convenção entre as ordens profissionais e as suas congéneres estrangeiras, dando assim maior igualdade no acesso às profissões e no reconhecimento das suas qualificações. Senhoras e senhores deputados, esta é uma reforma que se pauta também pela transparência e por uma maior abertura. A criação das figuras como o provedor e o Conselho de Supervisão, conforme estava previsto na Lei-Quadro, abrem as ordens à sociedade e aumentam a sua transparência. A abertura decorre ainda da possibilidade de existirem, de se constituírem sociedades multidisciplinares, onde os profissionais de várias áreas poderão trabalhar em conjunto. Prevemos assim a possibilidade da constituição de sociedades para o exercício de profissões organizadas em associações públicas profissionais, juntamente com outras profissões organizadas ou não nesse tipo de associações. Que as pessoas revogamos a previsão do controle de legalidade da constituição das sociedades profissionais por parte das ordens, uma abertura que contraria todos aqueles que criticaram ou que fazem insinuações sobre a sua pretensão do Governo controlar as ordens profissionais. Não é o que está em causa, foi aliás o que disse o Tribunal Constitucional. Permitam-me esclarecer, senhoras e senhores deputados, porque tem sido uma acusação ao longo dos últimos meses, que o único controle que o Governo exerce sobre as ordens consta do artigo da Lei 2/2013, que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Uma lei de 2013, artigo que não foi alterado com a Lei 12/2023. Ou seja, senhoras e senhores deputados, o controle mantém-se inalterado desde 2013 e constitui uma tutela administrativa apenas de controle da legalidade. Uma tutela inspectiva e, por isso, sejamos também claros neste debate. Ninguém quer controlar ninguém, apenas queremos regular o acesso às profissões. Permitam-me, senhoras e senhores deputados, que conclua. É melhor. Concluo com uma palavra de estímulo às novas gerações, de quem com esta reforma que aqui propõe aos senhores deputados, que analisarão em sede de especialidade, que foi amplamente discutida ao longo dos últimos 3 anos com todas as entidades, com todas as ordens, associações profissionais, esta é uma reforma que elimina barreiras no acesso às profissões reguladas, que permite que aqueles que trabalham, ainda que sejam estagiários, sejam remunerados pelo seu trabalho, que aqueles que têm menos possibilidades económicas se vejam isentados do pagamento de taxas ou reduzida esse valor das taxas. E por último, senhoras e senhores deputados, numa sociedade em franca mudança, numa economia que se quer cada vez mais competitiva, aquilo que se pretende é que, mais cedo, jovens qualificados, licenciados, possam aceder ao mercado de trabalho para, com isso, ajudar nas reformas que o país precisa, tornando-se também uma sociedade cada vez mais competitiva, ao mesmo tempo que mais justa e solidária. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora ministra tem cinco pedidos de esclarecimento. Responde 3 + 2. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra em nome da Iniciativa Liberal a senhora deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento em especial Sra. Ministra e todos os membros do Governo. Debatemos hoje as alterações aos estatutos das ordens profissionais, que obviamente têm um grande impacto nas atividades profissionais e nos cidadãos em geral. Eu quero começar por referir que não é através de vazios legislativos que conseguiremos levar estas alterações ao bom porto ou contribuir para um bom processo legislativo, e digo isto a propósito do vazio na legislação no que toca às cooperativas. As cooperativas são pessoas coletivas autónomas, livre constituição, capital e composição variáveis, que através da cooperação e entre ajuda dos seus membros, com obediência aos princípios cooperativos, visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e aspirações económicas, sociais ou culturais. Porém, na legislação em vigor para as ordens profissionais existem obstáculos, dado que não se considera a possibilidade dos profissionais membros das ordens se poderem organizar em cooperativas, e porque o texto atual refere a possibilidade de se organizarem sociedades de profissionais, situação que tem sido utilizada em diversas situações para bloquear o exercício de livre organização em iniciativa cooperativa por profissionais membros das ordens. Este vazio na lei é, por exemplo, interpretado pelos serviços do registro notariado como não sendo possível que as cooperativas façam parte da ordem, ou melhor, que os profissionais que a ela se associarem não podem fazer parte da ordem. Estes indiferimentos surgem porque se entende que as cooperativas não têm fins lucrativos e não estão sob o termo das sociedades coletivas. Mas o entendimento não é correto, há inclusivamente jurisprudência em relação a este tema. Pelo direito europeu, as cooperativas são consideradas sociedades cooperativas e podem atuar em toda a Europa. Há acórdão no Tribunal Constitucional a propósito das alterações introduzidas à Lei 2 de 2013, que refere, citando Gomes Canutilho e Vital Moreira, que a liberdade de iniciativa privada está consagrada na Constituição da República, bem como o setor privado, público, cooperativo e de economia social, pelo que estas restrições, por via da omissão, não devem existir. Vai também este encontro ao que prevê o Código Cooperativo do artigo 7º, número 2, e que às cooperativas não pode ser vedado, restringido ou condicionado o acesso e o exercício de atividades que possam ser desenvolvidas por empresas privadas ou outras entidades da economia social. A Iniciativa Liberal defende que devem ser consideradas explicitamente as cooperativas profissionais, como decorre, aliás, da Constituição da República, do Código Cooperativo e da Lei de Bases da Economia Social. As cooperativas têm para a Iniciativa Liberal um papel de relevância que reconhecemos, defendemos e inclusivamente promovemos, seja por um ponto de vista de liberdade de iniciativa, seja pela importância do associativismo e da sociedade civil. Perante isto, Sra. Ministra, Srs. Deputados, considerando que um setor deve ser acarinhado e não travado, aquilo que nos propomos trabalhar e perguntamos é, por um lado, qual o motivo desta omissão e porque não foram as cooperativas consideradas na proposta a par, por exemplo, de sociedades multidisciplinares, e se estão disponíveis para acompanhar a Iniciativa Liberal na explicitação da inclusão das cooperativas. Obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Permitam-me cumprimentar todos os Sras. E Srs. Bastonários e representantes das associações profissionais aqui presentes neste debate, que é um debate muito importante para o Parlamento, mas sobretudo é um debate muito importante para o país. E eu começava precisamente questionando a Sra. Ministra sobre se este exemplo que aqui hoje discutimos é um dos exemplos que o Partido Socialista, quando se apresentou às eleições em 2019, tinha como ideia de grande reforma para o país. Porque se este é um exemplo de grande reforma, creio que é um momento de rejúbilo coletivo. Precisamente porque ele significa, por um lado, a assunção de um compromisso que foi sufragado pelos portugueses, e portanto não poderá vir nenhum partido hoje dizer que quando o Partido Socialista apresenta uma proposta para fazer precisamente a redução das restrições nas profissões altamente reguladas, não sabia do que estava a fazer. E por isso, Sra. Ministra, queira também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentá-la, porque creio que esta será uma reforma que ficará para a história e para o futuro do nosso país. Uma segunda nota, Sra. Ministra, para dizer e reforçar.